Olá, pessoinhas! Sejam bem-vindos a mais um BetaCast.
Obrigada.
Aqui é o Douglas falando e eu posso até começar polemizando, mas
novidade.
Eu tenho que te dar essa notícia. A sua original não é tão original quanto você pensa que ela é.
Como assim?
As pessoas precisam ver a verdade,
Ellen. Que absurdo.
Chegou com dois pés no peito, né? Mas...
Começou tacando a faca no peito já.
Não, nem falou do que a gente vai
geralmente
falar.
Geralmente alguém mandaria agora um. A Ellen vai te matar, mas a Ellen já está aqui, então ela já vai me matar. Vocês vão ver um início de algum.
Douglas, começa devagar aí, louco. Que isso? Já começou mal já o negócio. Mas tudo bem. Olá, olá, gente. Oi, todo mundo. Ai, vocês já estão cansados de saber quem eu sou, né? A Ellen, dona e proprietária. Mentira, não sou não.
Desde o gravador do
podcast. E hoje eu estou aqui com o restante da minha equipe. Mentira, né? Equipe da Liga dos Betos, tá, gente? Pra gente apresentar o episódio de hoje. Na verdade, o host principal é o Douglas, tá? Então, o Douglas tá no comando. Eu só tô aqui de gaiato.
Eu sou o chefe agora.
Ele implorou pra eu estar aqui hoje. Então, eu vim dar o ar da minha graça.
É porque a gente nunca gravou junto.
Então...
Você nota, a não ser quando todo mundo se juntava, tipo, todos os hosts, a gente não gravou junto.
Não, é verdade. Eu sou meio... Como é que fala? Eu faço segregação.
Você fica de panelinha com o Michael. É
panelinha.
Isso que
você faz. Oh, o Michael tá na bad hoje, vou mandar um beijo especial pro Michael. Michael, beijo, te amo. Ok, pronto. Vida que segue. Okay. Segue o bonde.
Bora. Presente é nosso convidado, Ellen.
Vem, Bruno! O Bruno já gravou um episódio comigo e com a Clara maravilhoso sobre... É isso aqui que era, né?
Meu
sobre
Deus.
Fanfic Trailer!
Sobre Fanfic Trailer, essa semana... Na semana retrasada, não.
Foi o antepenúltimo BetaCast. Ou não, lembra? Sei lá. Foi o BetaCast 10.
Enfim, e aí, povo, tudo lindo, rapaziada? E nem acredito que eu tô vindo pra outro BetaCast, quer dizer, né?
Segunda.
Eu acredito, a Ellen fez umas maracutaia aí com o Douglas, então...
Estala. Pessoas, a gente hoje vai falar sobre guerra entre os escritores de fandom contra os escritores de originais. O que fazem? Como se vestem? O que comem, onde vivem, tudo isso e muito mais nesse BetaCast. Convidado, pode ficar à vontade para pedir a vinheta.
Então bora lá, roda a vinheta.
Para quem gosta de ler... Douglas, eu te amo. E para quem gosta de escrever... Eu só não demonstro.
BetaCast!
Ela vive no mundo flopado, entende?
O podcast da Liga dos Betas... Do Nia Fanfiction. Eu só vejo que minha voz é meio anasalada quando eu tô me escutando.
Dentro da minha cabeça, né? Eu tenho uma voz de galã. Mas quando sai, fica isso que eu ouvo. Bem, como havíamos dito antes da vinheta, o nosso BetaCast hoje vai ser sobre uma briga que permeia o grupo oficial do Nia no Facebook. Mas, o que é que acontece exatamente? Ellen?
Por que que tem que ser eu que tem que começar o drama aqui? Tá bom, ok, vamos lá. Ai, tretas no Nia é o que não faltam. Vamos começar esclarecendo esse ponto aqui, bem...
Vamos deixar isso bem claro.
Bem claro que
não falta.
Quem aí vive no grupo sabe do que eu tô falando, abafa. Abafa, enfim. Por
vamos
onde
focar
começar?
Nessa treta.
É, tá bom. O Nia Fanfiction, acho que a maioria que aqui tem conta nele, obviamente... Sabe que ele é uma plataforma que ele dá aos usuários a possibilidade de postar os textos, histórias, tudo mais, com grande liberdade. Teve até uma época que tinha treta, pode postar banda, não pode postar banda, mas voltou a postar banda. Então, enfim, dá liberdade, né, até de você escrever histórias. Né? É, aí se eu não me engano, eu tinha voltado, né, a não ser que eu tenha falado besteira aí. Enfim, desde que você siga as diretrizes que o site pede... você tem liberdade.
Esse negócio de botar hot, cena hot em classificação livre não pode, né, amiga?
Jesus, né? Misericórdia. E olha, vou falar um negócio. Enfim,
pessoal gosta.
Essa possibilidade, essa liberdade que o Nia dá, ele traz desde os vários escritores até os mais diversos fandoms dentro da comunidade. E todo mundo encontra, então, no Nia a possibilidade de experimentar histórias tanto de fandoms como histórias originais também. Seja só pra ter onde compartilhar as histórias que você escreve, as suas criações, ou fazer tipo um test drive, igual a gente comentou no especial com a Clara e a Evie Maciel sobre autopublicação, né? Então, antes de você tentar uma publicação,
inclusive, ouça.
Exatamente, você faz uma fic lá pra testar as águas e tudo bem, e tudo mais, né? Então, vou começar aí falando dessa questão, né? Que no Nia você tem, então, a liberdade de criar suas histórias. E independentemente se é de um fandom específico, sei lá, anime, cartoon, seriado, qualquer coisa, desde fazer as suas histórias originais, ok? Então a gente começa por esse ponto. Agora a gente vai pro outro ponto.
E aí que mora o problema.
Aí que mora o perigo.
Cara, você não tem noção. Quando temos duas forças com propostas tão diferentes produzindo no mesmo lugar, alguns, entre várias aspas, alguns conflitos acabam surgindo. Não, não tem jeito.
Nem fala.
Tá sendo, alguns tá sendo... é ridículo falar, mas tudo bem.
Alguns, muitos, milhares.
De um lado, nós temos os escritores de fandom, que eles são atacados pelos de originais, que questionam qualidade, originalidade, tudo. E do outro, a gente tem uma quantidade avassaladora de histórias voltadas ao fandom, que esmagam completamente os coitados, flopados, originais, as pobres criaturas que são sempre ofuscadas pelo poder da supremacia das fanfictions.
Ditadura.
É verdade. Tipo, você, tipo, eu já tentei. Eu tento postar às vezes divulgação da minha original e em 5 minutos depois tem 8 coisas postadas horas atrás com um cara que tem, tipo, 900 mil. comentários jogando lá pra cima, e o meu, que eu postei 2 minutos, já tá lá embaixo. E é esse poder de ofuscar as outras fics que torna os escritores de fandom, alguns, claro, tão tóxicos, tão baixos às vezes na postura com os próprios leitores, com outros autores, por se colocarem num patamar de aparente superioridade graças ao quanto são populares, e acabam por ignorar as próprias falhas. Às vezes convertendo, tipo, em sua inveja. Tipo, eu não tô errado. Você que tá com inveja de mim, porque eu sou popular e você é flopado. E aqui vai um recadinho pra você que diz que as críticas do coleguinha que comentou na sua fic são só inveja do seu suposto talento. Pare, você está se envergonhando.
Amiga, eu não tenho como te defender.
Pare, essa frase é muito boa, porque ela é do Grand Chase. Eu nunca joguei Grand Chase, mas eu sou apaixonado por essa frase. Pare, você está se envergonhando.
Define.
Fandom. Eu sou majoritariamente um escritor de originais. Confesso que, em um passado negro, eu tentei escrever uma fanfic sobre Once Upon a Time.
Como assim?
Na época...
Passado negro?
Eu era tão apaixonado pelo universo de Once, que o universo é muito bom, que eu não tava percebendo o fiasco que aquela série tava se tornando. E bem, você que assistiu Once Upon a Time sabe o que eu tô falando. Você viu aquela coisa.
Putz, com certeza.
mas foi nessa experiência que eu percebi. Eu não sei escrever personagem dos outros. E nesse ponto, eu respeito horrores quem consegue essa façanha. E se você consegue passar por essa barreira, que é escrever o personagem que não te pertence, que não foi uma obra sua, essa é uma grande vantagem. Esse meio que acaba virando a mesa e se tornando uma grande vantagem no que se diz respeito às fanfictions. Seus personagens estão lá, sabe? O universo tá lá. Você não precisa ficar elaborando como eles vão ser. Uhum. Você pega eles que já estão lá meio que prontos e você pode botar eles pra trabalhar pra você. Tipo, work, bitch.
É, bem isso. Uma vantagem ótima.
Ah, mas isso também não pode ser uma desvantagem?
Como assim?
Ah, sim. Quando você tem esses personagens já montados, você corre um risco de cometer um grandíssimo erro.
Qual?
Que é esquecer que eles precisam ser apresentados. Eu já vi uma porrada de gente fazendo isso, e até eu já dei umas dessas, mas... Uhum. A gente tem que lembrar que nem todo mundo da sua fanfic é necessariamente alguém do fandom. É. Pode ser, de repente, uma criatura, tipo eu, que cai ali de paraquedas na sua fic... Aí a pessoa se interessa pela sinopse, pela capa, bate aquela vontade de se aventurar em novas terras.
Uhum. Eu tenho até um exemplo pra dar, pode dar?
Ah, por favor.
O penúltimo desafio que teve do projeto Zine da Liga dos Betas, né, que era o ciclo dos objetos, a gente tinha que cada dia escrever, né, uma Drabble, né, 100 palavras. Depois mudou pra Double Drabble, que era 200 palavras na metade do desafio. E escrever uma história cada dia postando um objeto diferente e tal. Até eu comentei aqui. E o negócio é assim, você poderia tanto escrever uma história original como se fosse um fandom. Aí eu falei assim, né? Ah, todo mundo do grupo do BetaCast sabe que eu sou a louca de Hora de Aventura, né? A louca que gosta de Hora de Aventura. Então assim, vou escrever uma história de Hora de Aventura. E tinha acabado de sair a segunda minissérie do desenho, que era o Islands, que é quando o Finn vai lá viajar e tal, pra conhecer os humanos, né, que ele não conhece, outros humanos que ainda sobrou na Terra. E aí, eu resolvi contar uma história do que estava acontecendo enquanto ele tinha ido embora. Agora a gente já sabe o que aconteceu, né, mas na época ninguém sabia, eu resolvi escrever uma história. E aí depois eu pedi pra uma beta do Critique.me, né, eu entrei lá no projeto do Critique.me fazer uma crítica. Aí, na crítica, ela tava falando, né, olha, eu não conheço, tipo, né, a história e tal. Ela criticou, falou, ah, a história é super bacana, super engraçada, apesar de eu não conhecer o desenho. Foi muito maneiro, tive vontade de ler mais, né, continuo a escrever e tal. Mas uma coisa que chamou atenção é que, assim, na história, quem acompanha o desenho sabe que a Princesa Jujuba, em inglês, ela tem um monte de apelido. Então, ela é a Princess Bubblegum, né, Princesa Jujuba. Mas a Marceline chama ela de tudo quanto é nome, né?
Bonnabelle Bubblegum. Yo, peeps. Ugh, Bubblegum.
Bonnie.
Marceline? What up?
Ugh. Chama de PB, chama de Peebles, chama de tudo quanto é coisa. E eu fui assim na história chamando a Jujuba de PB, de Jujuba, de, sabe, de tudo quanto é coisa.
Meu
de
Deus.
É.
Foi tudo
mal, ela falou assim, gente, na hora que eu li, eu achei que era um monte de gente diferente, né? Depois que eu entendi. Então, às vezes a gente comete esse erro mesmo, né? A gente tá tão acostumado com o fandom que esquece de avisar pra pessoa que, né, às vezes não conhece, fala assim, olha, o universo é assim que funciona, né? Então, só porque tá tudo pronto, a gente esquece desse lado mesmo, realmente.
É, na de Once Upon a Time eu também acabei cometendo esse erro. Eu joguei a Regina pra fazer as coisas de Regina, porque Regina é legal fazendo as coisas de Regina, e o pessoal ficou tipo, quem é Regina? Mas, gente, é a Regina. Porque eu já conheço a Regina. Porra, é a Regina. É a funk rainha das trevas.
Uhum. É das melhores personagens.
Bom, e outra vantagem das fanfictions, já que a gente voltou a falar aqui das fanfics, é a facilidade de conseguir público, igual o Douglas comentou anteriormente, e muito rápido, assim, muito mais que as originais. Por exemplo, se a gente for pegar a original que eu tenho lá, tudo flopado, mas tudo bem, seguimos firme, seguimos tentando, ok. E mesmo que a qualidade da história for menor, igual a gente já apontou aqui. Então, às vezes, a gente encontra autor que, tipo, escreve mal. E, assim, muito mal.
Mas tem público.
Não tô falando assim, de um errinho, né? Um errinho de confundir o mas com o mais, essas coisas. Não, mas é que escreve ruim. ruim mesmo. E tipo, você vê lá em 20, gente. 20 não, 50 acompanhando.
Chovendo,
né?
já vi até
comentários
mais.
Com 10 capítulos só. Continua.
E é, sempre aqueles comentários: amei, posta mais.
É, e sempre aquela história. Desculpa, agora eu vou problematizar. Aquela história que tem hot também, né? Enfim, não vamos problematizar agora, enfim. O que eu quero dizer aqui é que, assim, essa, inclusive, a birra dos autores originais, que o pessoal que escreve fandom sempre tem mais público que eles, né, que escrevem originais. Então, assim, eles vivem reclamando. Inclusive eu, ok, tudo bem. Não, mentira, eu não reclamo, não. Eles vivem reclamando o tempo todo, como as fics ruins de Crepúsculo. De Glee, gente, eu assisti a Glee. Eu já li tanta fic de Glee na vida, mas tudo bem. Vida que segue. Enfim, os fãs, né? As fics ruins de Crepúsculo ou de Glee, mas pode inserir qualquer outro seriado que você odeia aqui, tudo bem? E qualquer outro fandom que você odeia também. Mas, que, enfim, eles estão sempre na frente de popularidade.
E aqui deixa eu acrescentar uma vírgula que vai servir, acho que tanto para os originais quanto para os escritores de fanfic, uhum. Mas por razões um pouco diferentes. O seu original... Como eu comentei no começo desse betacast, o seu original, ele não é tão original quanto você acha que ele é. Essa é a verdade. Uhum. Alguém tem que contar isso pra você.
Tem que mostrar o seu
garoto órfão,
verdade do mundo.
O seu garoto órfão não é mais original do que o Naruto.
Meu Deus.
Não, tipo, gente, não... O lance que eu quero falar aqui é... Não tem problema. Não tem problema você... Não ser o cara mais original do mundo. Quanto mais cedo você se livrar dessa coisa na sua cabeça de eu tenho que ser original, mais cedo você vai conseguir fazer uma coisa original de fato. Porque pra mim a originalidade no tempo que a gente vive nada mais é do que você pegar algo que já foi feito alguma vez em algum lugar, algumas vezes por algumas pessoas diferentes, E botar você ali, botar uma coisa que te define, que não é consciente, sabe? Sabe quando você bate um olho na escrita de alguém e você fala, eu tenho certeza que esse trecho é de tal autor, pelo jeito que escreve, uhum. pela forma como desenvolve os personagens, sim. Pelo jeito de escrever o cenário ou de montar uma fala. Pra mim é esse pequeno detalhe que você... É onde você imprime a originalidade. Não é no enredo. Porque toda história que precisava ser contada já foi contada. A gente tá recontando. A gente tá contando de novo. Agora, o que vai tornar ela única é como a gente trabalha essa história que já foi contada. E para os escritores E para os escritores de fanfiction, o meu recado é meio que parecido, mas vai um pouco mais sobre a questão do ego. Desce do pedestal, desce desse bendito pedestal. Eu não sei o que é que acontece com os escritores de fanfic popular. Eles simplesmente não conseguem aceitar que as fics deles têm falhas. Você tenta mandar um recado...
O intocável.
De bom coração. Querido, olha, isso aqui não tá legal. Por que eles estão trepando agora? Não é que eles estão trepando agora. Eu estou no meio da batalha. Eles estão no meio da batalha. Não faz sentido.
É sempre assim.
Bota eles pra se vestir e ajudar o povo que tá lá quase morrendo.
Não, enfim, não, mas eu concordo que, por exemplo, igual você falou, a gente, tipo, vai tentar ajudar a pessoa e ela, tipo, recebe uma crítica e ela leva, por exemplo, eu falo, ô, amigo, tem um furo de roteiro aqui que eu encontrei e tal, né, vamos melhorar isso aí, o cara já, tipo, te esculacha, né, já começa o vitimismo, ai, porque isso é opressão, porque
você não entende
você
minha
não
arte.
Entende. É desse jeito de falar, não, amigo, a gente tá tentando ajudar. Daí já começa a atacar pro lado pessoal. É porque esses metas são os escrotos. É lixo. Escória da sociedade.
E às vezes até com pessoa que não é beta. Mó treta rola de vez em quando no grupo, velho.
E não é isso, tipo. A gente vai mais com bom coração tentar ajudar e leva a pedrada.
Pois é, como eu disse no início desse beta cast, gente, não é inveja. honestamente, tá mais pra pena às vezes. Mas se você for uma pessoa aberta a críticas, ótimo, você vai evoluir, você vai melhorar constantemente.
Uhum.
Mas essa postura defensiva, onde a culpa nunca é sua, é sempre do outro, ou da inspiração, ou do clima, ou dos astros, ou do tornozelo da sua tia-avó de oitavo grau que tá doendo, que significa que o meteoro
Nossa
caiu no seu computador
parecida.
E você tem que escrever no celular, por isso que não ficou bom.
Parecendo o Bruno Monte.
Só parem e aprendam a assumir as suas falhas. Porque aí, quando você assume, você melhora.
Oh, meu Deus, a primeira coisa que você tem que fazer pra superar qualquer problema é admitir que ele existe, né, velho?
É aquele negócio, né? É igual Alcoólicos Anônimos, né? O primeiro passo para a recuperação é admitir.
Exatamente.
Exato.
Próximo tópico.
Ok. Então, meninos, eu queria fazer uma pergunta pra vocês, tá? Como o Bruno é convidado, vai começar pelo Bruno, tá, Bruno?
Ai, Jesus, vem okay. Bomba.
Quando vocês pensam, assim, em histórias originais, o que vem na cabeça de vocês? E aí?
Ah, amor. Cara, eu amo histórias originais. É sério. Não tem uma coisa... Na minha vida, que eu posso dizer que eu amo mais do que uma história original, bem montada.
Mano.
Principalmente
oi,
de site
oi,
da
oi, Sphinx. Bruno, já ouviu falar de Nações de Bronze? Capítulo 2, em breve.
Marketing.
Baixou o espírito da Katy Perry.
Eu acho que eu já ouvi falar em algum lugar, viu?
Foi um outro podcast. Okay. E eu ainda estava prometendo o capítulo 2, tem que postar mesmo.
Mas e aí, Douglas, qual que é o que vem na sua cabeça quando você pensa em história original?
Cara, vem tanta coisa. Vem desde uma grande liberdade até um medo tão grande quanto essa liberdade. Justamente porque, tipo assim, você tem tanta coisa que você pode escolher, você tem tanta coisa que você pode fazer. E tentar tirar um enredo e personagens interessantes de escolhas tão amplas é um desafio.
Uhum. Bom, na minha cabeça, assim, de primeira, assim, de supetão não vem nada. Eu sou o lado negro da força, porque eu massivamente leio fanfiction, eu sou, assim, uma viciada em fanfiction, então, eu estou lendo, eu gosto de livros originais, eu tenho, tipo, o box dos 13 livros de desventuras em série na minha casa, faz um ano que eu tô lendo eles e ainda tô no livro 3, tô firme e forte lá.
Eu tô acompanhando pela série, eu tô doido pra comprar os livros porque eu adorei a série.
Ah, eu adoro, desde sei lá quantos anos que eu acho que era criança,
adolescente,
sei lá. É, não, mas
cara,
eu comecei a ler o livro ano passado, né, mas eu tinha assistido o filme quando lançou o primeiro filme. E, enfim, né, daí tô lendo uma história da... Clara, beijo da Clara, também da Evelyn.
Clara poderosa.
Eu gosto de ler originais, os mais diversos, mas assim, no mundo de fanfiction, eu sou muito viciada em fanfiction realmente e não em originais. Mas enfim, né?
Em
inglês porque eu sou dessa, exatamente. Eu leio as fanfictions em inglês do mesmo fandom, então vamos que vamos. Já li todas as histórias possíveis com um rating acima de, sei lá, 1.500 likes, porque eu sou dessas, né? Eu procuro histórias por likes pra saber se a história é boa ou não. Só que daí eu vou na tag. Se tem smudge, eu falo, ah, só é popular porque tem smudge. Pula, próximo. Eu vou assim. Desse jeito. Enfim. Então, mas eu gostaria de partir dessa coisa, assim, de liberdade que a gente tá comentando no caso aí das originais. E, assim, a meu ver, esse controle total sobre os personagens, a história, o ambiente e tudo mais que você tem que construir do zero... É a maior vantagem também que a gente tem de quem escreve originais. Então, assim, você raramente vai ver uma briga de leitores sobre o casal que acabou junto, que o casal que acabou junto não é canon ou é canon. Até porque o canon, quem tá fazendo é você, entendeu? Então, essa briga de casal não tem. E se tiver, vai ser lá pro final da história, não vai ter, assim, muito problema. Vai ter, assim, ah, eu torço pra fulano, torço pra ciclano, mas não aquela... Eu vou te matar, infeliz.
Ah, claro.
Esse negócio.
Mais.
Uhum. Então, nem mesmo os leitores, eles podem ficar, assim, tentando dizer como deve ou não, como deve ou não deve escrever a sua própria história. Então, é por isso que você tem um pouco mais de liberdade. Agora, tenta fazer isso num fenda, meu filho. Nossa senhora. Não tem.
Nem o autor original, não, às vezes, não consegue.
Não ouso fazer isso, não ser assassinado. Realmente.
É, com certeza.
Uhum.
Eu só tenho aqui que comentar que autor de original tem infinita mais liberdade também, não só por isso. Mas é que assim, também não tem uma alma que reclame de qualquer casal ou de qualquer coisa nas originais.
Exatamente.
Porque original não tem leitor.
Pisa menos, Bruno. Pisa menos.
Não, você não tem noção, Ellen. Pique original não tem leitor. É só assim, uns dois, três.
Eu achei até que era mito esse negócio aí de leitor de original.
Ai, cara. I feel your pain, buddy. Eu sinto a sua dor.
Ok, Google. Qual o significado de flop?
De acordo com significados, flop é um termo comum da língua inglesa que significa fiasco ou fracasso na língua portuguesa. O flop é um termo bastante utilizado na linguagem da internet, principalmente nas redes sociais, quando se quer dizer que determinada pessoa fracassou no seu objetivo.
Como autor de original é tipo 10, 15 vezes mais difícil de alcançar público quando você tá tentando fazer alguma coisa do zero. É até um pouco frustrante, você tá pensando, você fala, nossa, isso daqui tá maneiro, tá lá empolgado, escrevendo, vira a noite, aí você posta, divulga e flopa a divulgação, flopa o capítulo, a fique, o perfil. Flopa até a sua vida, cara. E nessa guerra de originais versus fandom,
exatamente,
essa é uma grande questão deles também. O que é postar uma história original em uma plataforma pensada para o fandom?
É.
Douglas, me salva, como é que a gente lida com essa maldição desse flop?
Quando alguém souber a resposta, me avisa.
Me avisa também, por favor.
Não, a verdade é que escrever original para o NIA é uma aposta. Você pode focar na sua divulgação e tentar ir lá e fazer alguma maneira para alavancar suas visualizações. Fazer, sabe, fic trailer, ó fazendo já do outro.
Uh-huh.
Tentando fazer book trade, tentando fazer tirinhas e jogadas de marketing interessantes. E contar, você só pode contar com a sorte pra que alguém pare pra ler ou olhar o que você
sorte.
Fez e dar ao menos um up no Facebook pra te ajudar. Eu acho bom isso, eu acho interessante você dar um foco nisso, sabe? Bancar mesmo a Katy Perry e Bon Appetit, baby, e com tudo, sabe?
E lembrando os ouvintes que para divulgar no grupo oficial do UNIA Fanfiction Lab Facebook, você tem que seguir as regrinhas de conduta do grupo. Então, antes de fazer lá a sua, como o Douglas disse, divulgação intensiva de Katy Perry, né? Bancar Katy Perry, bancar Katy, você deve antes ler o regulamento do grupo, tá bom? Para não aparecer nenhuma Taylor Swift. E puxar o teu tapete, ok?
Certíssimo.
Vou dar um bad blood aí pra você, mas vamos lá.
Continuando. Quer divulgar? Divulga. O que não vale é você culpabilizar leitor do site se você flopar. É como o Bruno falou, essa é uma plataforma majoritariamente focada nas fanfics. Tem lá a opção de original, mas de certa forma você é meio que um intruso, botando entre muitas aspas aqui. Então a fórmula é que... Não a fórmula. Trabalhe duro na sua original, trabalhe duro na sua divulgação e vida que segue.
Infelizmente. Vai fazer o quê? Né?
Roubando a frase do Douglas. Próximo tópico.
Quando eu estava roteirizando esse lindo e cheiroso betacast das polêmicas, eu me vi diante de lembranças às quais tudo que eu conseguia pensar era... Pelo amor de Deus!
Pelo amor de Deus!
Chegava a dar raiva. Então eu resolvi usar o nosso querido quadro do BetaCast, o Momento Pelo Amor de Deus, para que só, não só eu, mas a senhorita Ellen e o nosso querido convidado Bruno pudessem, junto a mim, relembrar e debater os acontecimentos que vivenciamos ou que tenhamos, ao menos presenciado, nessa guerra de fandom versus original. Alguém quer começar? Quer que eu faça primeiro para ele entender?
Faz aí primeiro, pelo amor de Deus.
Essa história, ela não aconteceu no grupo do Nia. Mas eu vou contar ela mesmo assim, porque eu acho importantíssimo que as pessoas ouçam isso. E a questão era mais ou menos a seguinte. Tem essa autora, que ela conseguiu botar o livro dela em vários editais. E passava, sabe, contos, essas coisas assim. Faz aqueles compilados e tudo mais.
Uhum.
Ela não conseguiu passar em um determinado edital com o trabalho que ela julgava ser o melhor dela.
Uhum.
E eu tenho uma opinião forte sobre isso. Tipo, se você achou, tipo, se você mandou um trabalho pra um editor e tudo mais, e você não conseguiu passar, não conseguiu entrar, gente, você tem todo o direito de ficar na bad, mas... De novo, culpabilizar o terceiros, eu acho muito falho. Você tem que erguer a cabeça, tipo, ok, o que eu posso melhorar aqui, o que eu posso mudar aqui, e tentar de novo, certo? E o momento, pelo amor de Deus, foi, não o comentário dela, porque ela tava vivendo o luto, né? Mas foi o momento no qual algumas pessoas no comentário mandaram aquele velho... Essas editoras que não entendem a sua arte, entendem o que você está fazendo, é porque o que você está fazendo é demais para a cabeça limitada deles. Porque esse grupo que eu estou fazendo parte segue aquela coisa meio ideológica de a editora agora quer usar só literatura inferior. Eles botam essas barreiras. Nossa. De literatura superior, literatura inferior.
Eu aqui nunca vai um vi recado, falar querido. Disso.
Aqui vai um recado, querido. Dom Casmurro não é tão bom assim. Beijo de luz.
De fato.
Deu pra entender agora o que a gente quer, o Bruno?
É, realmente, é um momento muito pelo amor de Deus.
Pelo
que
amor
acho que
de Deus.
Quem escreve, quem tá no meio de que escreve original deve ver muito, né? Por exemplo, a Clara, assim...
Sim, é claro. Eu escrevo original também, eu tô me esforçando pra escrever o meu primeiro livro. E, gente, se eu não conseguir fazer entrar numa editora, eu vou reescrever tudo de novo. Eu vou tentar melhor, eu vou tentar mais forte.
Vou
tentar seguir as dicas da Clara lá.
É. Tem mais algum aí, Bruno? Você quer compartilhar?
Olha, não. Porque assim... pra falar a verdade, eu sou um péssimo leitor. Eu só acompanho uma autora. E ela tem esses negócios de sumir de vez em quando.
Ah, mas ela faz dois anos sumidas. É um momento, pelo amor de Deus. É tipo, eu prometo que a partir de agora eu vou ser mais pontual. É. Aí, 5 meses depois. Ela posta um capítulo que não é um capítulo, é um aviso.
Aquelas queridas não voltam.
Não, pior. Queridos, eu só estou esperando terminar as provas. Esse negócio
tá, provas. 5 meses tendo prova, né?
Olha, gente,
já emendou tudo, né? A prova dos meses.
Até pouco tempo atrás eu estava na faculdade E as provas não demoram tanto assim.
Não, cara. Não. A pessoa já quis emendar a prova do primeiro período com o TCC do quarto
Quando
ano.
Com o último.
Né? Ai, caramba.
Não disse é foco.
É, mas enfim, eu acho que eu tenho, assim, não é bem uma história, uma situação que eu acho que pode acontecer. De, assim, é um momento, pelo amor de Deus, quando a gente, ou com pessoas que escrevem fandom, né? Igual a gente tinha comentado, o fandom, ele já trabalha com o universo pronto, né? Na maioria das vezes. Por mais que você queira mudar o universo, por exemplo, o universo é vampiresco, você queira fazer humanos. Muito normal. É importante que você mantenha as características de cada personagem, não descaracterize eles, porque senão vai ser OC, né?
Sim,
out
sim.
of character. E, tipo, não vai ter nada a ver. E eu acho, assim, um momento, pelo amor de Deus, que acontece muito em fandom, talvez por escritores inexperientes ou que não tem, assim, muito vínculo com o próprio fandom ao qual ele pertence ou que tá escrevendo a história, é realmente cometer esse erro de ele zerar a identidade do personagem do fandom que ele tá escrevendo. Eu acho isso muito um pelo amor de Deus. E recebe hate, recebe com razão mesmo, taca pedrada mesmo, porque, tipo... Eu acho muito importante, se você tá trabalhando com um universo pronto, que você mantenha as características desse universo, sabe? É lógico que muitas coisas podem variar, por exemplo, a profissão que você vai colocar pro seu, sei lá, pro seu Naruto, sei lá, pra quem que você quiser aí.
Falando em Naruto, você me deu uma boa ponta.
Mas, tipo, você tem os pontos chaves dos seus personagens, característica, personalidade, eu acho que você tem que manter se você quer escrever um fandom, porque se você for zerar tudo, concordo comigo que é muito mais fácil você escrever um original antes,
sim,
né?
Sim.
É muito melhor. E, assim, eu já vi muito, sim, pessoal de fandom reclamando, por exemplo, assim, as pessoas já têm muita falta, por exemplo, de representatividade. Vamos pegar aqui no caso de sexualidade. E aí você pega e zera, né? Esse aspecto da vida dele, bota ele hétero. Eu já vi muito pessoal do fandom ficar varado de ódio por causa disso, tacar muita pedrada, mandar hate pra escritor que quiser esse aspecto da vida do personagem, porque é como se a gente tá falando, né? Você tá descaracterizando o seu personagem, já tem falta de representatividade no caso, né? E aí você zera mais ainda, pô, vai escrever uma original que tu ganha mais. Então, eu acho que isso também é um momento que você tem que parar e pensar. Vai escrever fandom? Então, mantenha o que é principal da história, né? Mantenha as características, porque o universo já tá pronto. Você não tem que fazer um universo novo. Você vai trabalhar com aquilo que você já tem. Eu acho isso.
Eu lembro de uma... Pra finalizar esse assunto, tem que ser bom que você falou do Naruto. É que tinha uma fic de Naruto, Naruhina, onde o Naruto virou... Um stripper, basicamente. E a Hinata era a virgem rainha do sexo. Porque mesmo sendo a primeira vez dela, ela era
assim?
Muito, muito criativa.
O Donato.
Tá tenso?
Isso aí, então, vamos continuar.
Então, eu queria dizer um momento, pelo amor de Deus, porque... Todo mundo lembra, ou já ouviu falar, ou conhece, aquela fic do Sasuke com o vento.
Eu não conheço, mas continua, eu tô interessado.
Eu não conheço porque eu não conheço a fandom, mas tudo bem.
Nossa! Teve
esse
uma
momento,
vez que
esse essa, é um momento essa... maravilhoso para nos surpreender.
É um momento maravilhoso. Essa fic, não sei o que tava rolando no grupo, ela tava bombando. Tipo, ninguém postava o link, sabe?
Como que chama?
Era, não lembro o nome, mas era do Sasuke com o vento. E era tipo um romance do Sasuke com o vento. Só que o Sasuke tava pensando no...
O vento brisa, tipo.
Tipo vento mesmo. E aí ele tava lá brisando sobre a vida dele, sobre o Naruto e tal. Aí o vento estuprou ele. E eu fiquei tipo, mano...
Adivinha quem é que está agora nesse momento com o Nia aberto, procurando furiosamente essa fita. Isso deve ser a melhor coisa que eles já escreveram no Nia.
Essa fic que é maravilhosa, mas não tem nada a ver, cara. Fiquei tipo, pelo amor de Deus, por que, que ele tá sendo estuprado pelo vento? Eu tentei imaginar, mas não.
É, realmente, eu acho que um momento que acontece muito, pelo amor de Deus, em fandom é o pessoal escrever história nada a ver, né? Eu não sei se é porque, tipo, é de fandom, a pessoa já esculacha, né? Fala, vou ter público mesmo, vou escrever o que eu quiser aqui. já manda esculacha.
Ou então a pessoa muito. Faz isso pra menosprezar os personagens, às vezes, também. Isso é muito foda.
Não, e realmente, uma vez, eu tava lendo uma história... E eu já vi, assim, que já não era das melhorzinhas que eu costumava ler, né? Mas a tonta que quis dar uma chance, né? Então, coração mole, fala, vamos ler. Só que, assim, a história era meio que chata, então fui pulando os capítulos, sabe? Fui pulando.
Ai, Jesus.
Quando eu cheguei no último capítulo, eu falei, ainda bem que eu pulei. Porque, tipo, do nada, assim, a personagem principal que todo mundo ama, todo mundo adora, pá, do nada morreu. Morreu num acidente. Tipo... Você tá louca? Tipo, a história começou num super romance, foi romance até o final, pra do nada, pá, teve um final super bruto com a menina morrendo. Tipo assim, o que tem a ver? Tipo, gente, tem uns escritores de fandom que eles não batem bem da cabeça, sabe?
Tipo, eles veem as coisas originais, né? O canon brisa no meio do negócio e escreve, vai.
Literalmente, brisa literalmente.
brisa, literalmente. Isso
tu achou a fic do Sasuke?
Não, convento? Mas eu vou procurar a noite inteira. Nem que.
Bom, gente, então desta vez sobrou pra mim, porque né, eles já estão cansados de dar tchau. Então eles estão me fazendo aqui. Olha o roteiro, tem meio K de tchau aqui. Não, mentira. Infelizmente já é hora de dar tchau. Muitíssimo obrigado, Ellen, Douglas, pelo convite de vocês.
É um prazer.
E como manda a chefia aqui, eu vou pedir pra vocês, ouvintes, me fazerem uns pequenos favorzinhos, assim, ok? Então pega um papel, uma caneta, um lápis, um bloco de notas aí, que vai ser importante. Para começar, assiste o nosso Tumblr, que é ligabetacast.tumblr.com. Também olhe o nosso Feedburner e o iTunes, cujos links vocês vão ver aí na descrição do BetaCast. Por favor, interajam com a gente pelo Ask ou pela page do Facebook. Ou, é isso, que é facebook.com/ligabetacast.
Isso, então se você não curtiu a nossa página, curta a nossa página, por favor.
Curta a nossa página.
Isso aí.
Alguém quer falar mais alguma coisa?
Eu quero dar tchau também. Foi um episódio muito bom. Eu gostei do episódio de hoje.
Nos divertimos.
Douglas, me chame mais vezes. Mentira, não chama não, que eu vou estar super ocupada.
Que do mal, cara.
Tudo bem, a gente vai voltar para as nossas panelinhas. Você não precisa mais fingir que gosta de mim.
Ai, que horror! Mentira!
Eu achando que é verdade,
Douglas,
mano.
Eu te isso amo, é Douglas. Eu só não demonstro.
Eu também vou me despedir aqui. Foi divertidíssimo. Obrigado, Ellen, por ter vindo por livre e espontânea pressão pra mais este BetaCast.
Foi um prazer.
Eu quase não chorei. Tipo, Ellen, a gente nunca fez nada junto. Você me despreza, você me ignora. Foi algo mais ou menos
Douglas
assim.
Douglas é um amorzinho, gente.
E Bruno, também muito obrigado por ter aceitado meu convite. Apesar de que eu descobri hoje mais cedo que você meio que foi forçado também. Então assim, não tem todo mundo forçar.
Não, mas é que ele vai participar de mais um episódio ainda. É o que a gente tá fazendo lá de... Não pode contar pro público, deixa o segredo.
Não pode não. Mas polêmica está vindo aí, gente. Mais polêmica.
Mais polêmica?
Vocês têm que ver o que eu, Clara e Michael estamos preparando. Vocês não estão prontos.
Meu Deus. Tanto é que eu não vou nem participar, porque o público nosso já sabe que eu me abstenho das polêmicas. Então eu não vou participar desse episódio. É isso aí. Tchau, gente.
É isso.
Tchau.
Valeu, gente. Boa noite.
Até a próxima.
E aí, Bruno, você já vivenciou algum momento, pelo amor de Deus, aí escrevendo original ou fandom? Não sei se você escreve fandom, né? Você é fã de original?
É, ele escreve original.
Não,
eu não consigo escrever.
Não, eu sou beta dele, você não sabe? Até hoje eu tô esperando o primeiro capítulo, faz um ano.
Essa fanfic tá pra ser betada desde antes
Meu
de
Deus.
Entrar na liga.
Não, e Douglas, ele tem um plot maravilhoso. Ele tem um plot maravilhoso. Fica aí nesse miguezão aí. Nossa vida.
Hashtag cadê a fic, Bruno?
Esse é o momento, pelo amor... É isso, pronto. Momento, pelo amor de Deus, que acabo de presenciar aqui. Quando vai escrever original? Eu com o Bruno fizemos uma aposta em off, tá? Ninguém sabe dessa aposta que a gente fez. Falei assim, ai, Bruno, Deus, você tem que... tantos dias pra adivinhar tal coisa que ele queria. Aí ele falou, tá bom, vou conseguir. Aí ele não conseguiu, então... Aí ele perdeu a aposta, eu falei assim, agora o seu castigo vai ter que participar de mais um podcast.
Com base no especial... de Dia dos Namorados, onde você deu dicas para os nossos ouvintes para descobrir o seu chip, eu entendo por que, que o Bruno não descobriu nada.
Não. O pior é que não tinha como descobrir. Ela vive no mundo flopado, entende?
Eu dei... Bruno! Eu te dei todas as pistas. Eu dei todas as dicas possíveis pra ele. O Douglas, eu mandei foto do meu chip. Ele é a única pessoa do BetaCast que tem foto do meu chip guardada no, chat.
O que, que eu tenho que fazer pra receber uma cópia dessa foto?
Nossa, não sei. Vamos ver.
A gente pode negociar, Bruno.